Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição de Artes aqui na Voz da América, como sempre às sextas-feiras. Sempre temos um tema, um assunto, um convidado, ou até mais do que um convidado. Em Cabo Verde, o Prémio Cursino Fortes BCA de Literatura é um dos momentos mais altos do calendário literário das ilhas. Ao contemplar obras em prosa ou verso, em língua portuguesa ou em língua cabo-verdiana. O vencedor da edição de 2018 é o escritor Domingos Landim de Barros, com a obra Jornada de Advena, que ele submeteu ao concurso com o pseudónimo Torquato Adamastor. O prémio foi entregue a 14 de março, depois de ter sido anunciado a 1 de fevereiro, por um júri composto pelas professoras universitárias e especialistas em literatura Mariana Faria, Augusto Teixeira e Fátima Fernandes, com a bênção da Academia Cabo-Verdiana de Letras. Domingos Landim de Barros é autor dos livros de poesia Diadema do Rei e De Orbe para Urbe, género que ele começou a escrever, incentivado pelo patrão do prémio e um dos nomes sagrados da literatura cabo-verdiana, Cursino Fortes. Domingos Landim de Barros, que tem crónicas espalhadas por jornais em Cabo Verde, Angola e São Tomé e Príncipe, é jurista e professor universitário. Os críticos de literatura o descrevem como um cronista versátil, um poeta profundo e portador de um dizer literário muito próprio e original. Mariana Faria, presidente do júri e crítica literária, considera que a jornada de Advena desafia as regras das perspectivas e recria de forma sublime as ribeiras tão típicas de Cabo Verde, de dentro e de fora. Falei com Mariana Faria e comecei por lhe citar a resenha que ela fez na apresentação da obra e pedi-lhe uma leitura do livro.
Ler a Jornada de Advena, de Torquato Adamastor. Torquato Adamastor é o pseudónimo literário de Domingos Landim de Barros, mas dizia que esta leitura não é um exercício linear. E nós somos desde já avisados para isso na teleologia do livro, e cito: com este punhado de contos de aventura, o autor quis reavivar o mito espiritano, por um lado, e por outro homenagear um dos clássicos da literatura cabo-verdiana, José Lopes, daí a razão de ter adotado o nome Espéria em todo o percurso da obra. Ora, recordemos que José Lopes é o intelectual de reconhecido mérito, nascido na Ribeira Brava, em São Nicolau, em 1872, e autor, precisamente, do Jardim das Espéridas. A obra de Domingos Landim de Barros joga-se precisamente entre esses planos, recuperando igualmente uma dimensão apolínea e dionisíaca, e aqui numa clara recuperação da cultura clássica, que revê numa sucessão narrativa, incorporando a visão, como dizia, da Ribeira, mas dando conta de como o elemento da água, como a água enquanto ribeira, mas também a água que é o mar que rodeia as ilhas, são elementos fundamentais na estruturação desta obra. Com efeito, o texto tem várias partes constituintes, iniciando-se precisamente por discreta aparição e terminando com ossos de ofício, vai à luz e ser cinza. Há claramente uma dimensão de mito na acessão que se faz da espéria. Há claramente uma tentativa também de reler a cabo-verdianidade à luz de uma ótica que joga com esse olhar Advena. É um olhar que talvez se inscreva na direção do exterior para o interior, mas a pergunta que se coloca é: onde fica essa fronteira? Efetivamente, como divisar o limite entre o fora e o dentro. Isso é algo que Domingos Landim de Barros explora com exímio rigor no trabalho que apresenta, efetivamente dando conta das múltiplas dimensões que perfazem a criolidade, dando conta das diferentes acepções de Cabo Verde que se fazem narrativa neste belíssimo texto, que é certamente merecedor do Prémio Cursino Fortes, Prémio BCA de Literatura.
Domingos Landim de Barros vive há muitos anos fora de Cabo Verde, nomeadamente em Portugal, mas neste momento está a passar uma temporada no Senegal. Autor de 2 livros de poesia, agora prepara a publicação de Jornada de Advena, com o prémio Cursino Fortes Bestiá de Literatura. Na conversa com a Voz da América, comecei por pedir a Domingos Landim de Barros que apresente aos leitores e internautas da Voz da América esta jornada.
A obra é filho daquilo que eu penso, da trajetória que há a ver desde o tempo colonial até hoje.
Uhum.
Até porque o presidente emérito Pedro Pires teve presente ao ato. Eu disse-lhe que o facto de haver 3 mulheres como membros de júri significa que Cabo Verde avançou muito, porque se fosse antes da independência, calhar você não teria uma única senhora a fazer parte de júri num concurso de tal alto nível daquele tipo de Cursino Fortes, né? Mas depois é um livro de contos, há uns que são mais próximos da realidade cabo-verdiana, porque eu faço uma mistura entre realismo mágico, experiência imaginária, até, diria eu, o surrealismo.
Depois de Diadema do Rei e de Orbe para Urbe, que são livros de poesia, por que agora um livro de contos? Se quisermos uma prosa.
É um livro de contos, porque os outros anteriores foram de facto de poesia. E até curiosamente foi o Cursino Fortes que me instou a seguir os trilhos da épica. Não é? Porque, como sabe, Cursino Fortes foi um dos maiores épicos de Cabo Verde, se calhar até este momento o único. Né?
O épico maior.
Foi o épico maior, sim. E, então ele disse, meu caro, eu penso que é uma área da sua poesia que você deve explorar. Mas como eu comecei a escrever por os jornais,
uhum,
a fazer crónicas e tal, e perdi um bocadinho de hábito de escrever em prosa, em verso, né?
Uhum.
Então surgiu esse livro que também, embora não sendo da poesia, mas acaba por concretizar, digamos assim, a ideia de Cursino Fortes que eu dizia explorar essa parte de época, porque é um livro de contos, mas é bastante épico também.
Na apresentação da obra ontem, aí em Cabo Verde, a doutora Mariana Faria dizia que esta obra, A Jornada de Advena, desafia regras perspectivas e apresenta como que uma terceira ribeira, tanto uma ribeira, recria as ribeiras de Cabo Verde, dentro e para além de ribeira. Qual é essa Jornada de Advena?
É, Jordana da Divina é o segundo volume da trilogia que eu acabei de escrever em outubro.
Uhum.
Só que o primeiro volume, não, eu decidi não apresentá-lo a concurso, porque ele tem um longo prelúdio, que é a poesia em prosa. Então eu estava a olhar para aquilo, estava a ler, não estava no ponto de requinte, né? E daí deixei o primeiro volume para lá, porque, como sabe, o prazo do prêmio terminou a 30 de junho, né? E a obra completa deveria terminar em outubro. Daí ter enviado o segundo volume, que é Jornada de Advena, que não tem esse, que não precisa desse suporte prévio, desse prelúdio, né? Mas é um livro heterogêneo, híbrido, porque mistura a épica, a aventura, o cosmopolitismo, as ribeiras de Cabo Verde, e cidades como Mindelo e Praia, São Nicolau, um cheirinho de tudo de Cabo Verde, mas ao mesmo tempo é um livro bastante universal, porque pode ser lido em qualquer parte do mundo, na minha perspectiva, né?
Como é possível manter esse cheiro das ilhas de Cabo Verde vivendo tanto tempo fora do seu país natal?
Essa é uma boa pergunta. É possível porque nós temos sempre aquela ideia de ir para voltar.
Uhum.
E é aquela ideia também de conservar os nossos traços idiosincráticos. Por exemplo, é um livro que procura exaltar esse vincado traço cultural de cabo-verdiano. Porque, se reparar bem, há umas comunidades que vivem lá fora e só falam a língua portuguesa, por exemplo. Mas nós não. nós falamos o nosso crioulo, mesmo estando em Portugal, mesmo estando em outros países, mesmo nos países onde, como vocês aí na América, falam inglês e falam o português, o crioulo e o português. Mas nós, portanto, o imigrante cabo-verdiano, mesmo vivendo em Portugal, mesmo com português, às vezes, tem a tentação de falar crioulo.
Uhum.
De maneira que a portuguesa, hoje em dia, portugueses que residem nas estruturas urbanas, onde haja uma concentrada comunidade cabo-verdiana, que já falam profundamente o crioulo, por causa da nossa teimosia, desse nosso encaro, uhum, apego ao aspecto cultural da nossa cidade.
Disse no início que foi muito inspirado por Cosino Fortes. Entretanto, neste livro também tem, parece, uma homenagem ao outro clássico da literatura cabo-verdiana, José Lopes. Por onde navega?
Ah, essa parte já tinha esquecido. Que fiz a referência no introito da explicação de motivos da obra, né? José Lopes foi um grande clássico cabo-verdiano, que eu não cheguei a conhecer, mas li as obras dele.
Uhum.
E ele falava em estéreis. Então, eu achei tudo bem recuperar essa mística espiritana e homenageando ao mesmo tempo um clássico antigo que eu não cheguei a conhecer, e por cima de fotos que eu cheguei a falar com ele, quer dizer, e fiz essa combinação.
O que tem de igual, diferente ou de oposição entre Torquato Adamastor e Domingos Landim?
Eu penso que às vezes é preciso fazer a dissociação,
uhum,
da pessoa que escreve e da obra e do próprio narrador, porque muitas vezes eu narro na primeira pessoa, está a ver?
Uhum.
Então, para ver esse distanciamento, né? Distanciamento, eu tenho feito pseudónimos e agora vou ter heterónimos também, que para fazer essa dissociação. E há um outro problema, que, como sabe, eu sou jurista de formação e professor e tal,
uhum,
eu conservo o meu próprio nome, ligo o meu próprio nome às minhas profissões de jurista e de professor.
Uhum.
Então, na literatura, entendi, mas até há pouco, até agora, entendi que devia fazer essa dissociação,
uhum,
de pessoas, de personagens.
Uhum.
É só por isso.
Este livro aqui daqui a pouco vai sair, de acordo com este prémio recebido do BCA, devido ao, uhum, prémio Cosino Fortes. E por onde ficará Domingos Landim de Barros? Vai continuar a apostar mais na poesia, mais na prosa? Se quisermos, falemos de si nos próximos anos. Como é que vamos ler?
Eu penso que vocês vão ler Domingos Landim em prosa, porque há um facto curioso. Desde 2014 que eu já escrevia para os jornais, mas passei a ser um cronista frequente de jornais, tanto aqui em Cabo Verde como em Angola, em São Tomé. O que acontece é que eu não tenho escrito uma única palavra em verso. Nenhum verso escrevi. De maneira que eu até há dias eu disse que a minha caminhada em poesia pode estar em risco. Não sei.
Foi assim a conversa com o escritor cabo-verdiano Domingos Landim de Barros, vencedor do prémio Cosino Fortes BCA de Literatura, com a obra Jornada de Advena. Também falei com a crítica literária e professora universitária Mariana Faria, que presidiu o júri do prémio. Desta forma terminamos mais uma edição de Artes na Voz da América, e falando de literatura cabo-verdiana, teríamos que concluir com música cabo-verdiana, com um dos nomes sagrados das ilhas, e de Lobo, e o tema Raboy também. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima edição de Artes na Voz da América.
Ninguém tem me simpatia, tem que se aflar. Nara vai ter mundo, mãe da sua contra filho. Nara vai ter mundo, mulher da sua contra marido. Nara vai ter mundo, irmão da sua contra irmão. Nara vai ter mundo, tudo coisa boa contigo. Nara vai ter mundo, mãe da sua contra filho. Nara vai ter mundo, mulher da sua contra marido. Nara vai ter mundo, irmão da sua contra irmão. Nara vai ter mundo, tudo coisa boa contigo. casa de alguém que morada, roupa de alguém que vestuário, comida de alguém que sustento, cama de alguém que descanso,
casa de alguém que morada, roupa de alguém que vestuário, comida de alguém que sustento, cama de alguém que descanso.
Piricadão, tarambergonha, duracurão, tamagristim, ora que tão, tarangudado, põe um taco da fusta de amanhã.
Piricadão, tarambergonha, duracurão, tamagristim, ora que tão, tarangudado, põe um taco da fusta de amanhã.
Ainda curando, 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 curando.